Esta é uma leitura do livro O Limiar do Mundo Espiritual, Considerações Aforísticas, de Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica. Essa é a edição de 2016, tradução de Rudolf Lanz e Jacira Cardoso. Essa é Considerações número 2, do conhecimento do mundo espiritual. O acesso cognitivo aos resultados da ciência espiritual é facilitado quando, na vida anímica comum, temos em vista aquilo que fornece conceitos possíveis de serem ampliados e transformados a ponto de alcançarem, paulatinamente, os fatos e entidades do mundo espiritual. Se não escolhermos pacientemente este caminho, seremos facilmente tentados a imaginar o mundo espiritual demasiadamente semelhante ao mundo físico ou sensível. De fato, sem esse caminho, nós nem conseguiremos formar uma ideia correta do próprio âmbito espiritual e de sua relação com o ser humano. Os acontecimentos e entidades espirituais vêm ao encontro do ser humano, caso ele tenha preparado sua alma para percebê-los. A maneira como eles se aproximam é bem diferente da manifestação de fatos e entidades físicas. Contudo, pode-se ter uma ideia dessa manifestação totalmente diferente ao observar o processo da recordação. Dois pontos. Há algum tempo, em data mais remota ou mais recente, a pessoa vivenciou algo. Em dado momento, devido a este ou aquele ensejo, o fato emerge das profundezas da vivência anímica. Ela sabe que o que emergiu corresponde a uma vivência, relacionando-o então com a mesma. Contudo, no momento da recordação, não tem presente da vivência nada senão a imagem recordativa. Imagine-se surgindo uma imagem na alma, da mesma forma como a imagem recordativa, porém, de modo tal que a imagem exprime não algo vivenciado antes, e sim algo estranho à alma. Com isto, se tem uma ideia de como o mundo espiritual começa a manifestar-se na alma, quando esta se encontra suficientemente preparada para isso. Por ser essa a realidade dos fatos, quem não está suficientemente familiarizado com as condições do mundo espiritual, sempre retrucará de todas as, entre aspas, pretensas vivências espirituais. Não passam de imagens recordativas mais ou menos confusas. Só que a alma não as conhece como tais, podendo, portanto, tomá-las como manifestações de um mundo espiritual. Ora, não se deve negar que distinguir neste campo entre ilusões e realidades é algo difícil. Muitas pessoas que acreditam ter percepções de um mundo suprassensível certamente estão apenas ocupadas com suas imagens recordativas, sem, contudo, reconhecê-las como tais. Para enxergar aqui com toda a clareza, a pessoa deve inteirar-se de muita coisa que pode ser fonte de ilusão. Basta, por exemplo, ela ter visto algo uma vez de maneira fugaz, tão fugaz que a impressão nem tenha chegado a penetrar inteiramente na consciência. E eis que mais tarde isso pode aparecer, talvez bem modificado, como imagem vívida. A pessoa garantirá nunca ter tido relação alguma com o assunto e afirmará estar recebendo uma verdadeira inspiração. Este e muitos outros exemplos tornam compreensível o fato de as informações da visão suprassensorial poderem parecer altamente questionáveis a quem não esteja habituado às peculiaridades da ciência espiritual. Quem observar meticulosamente o que foi dito sobre o desenvolvimento da visão espiritual em meu livro O Conhecimento dos Mundos Superiores, estará capacitado a distinguir neste campo entre ilusão e verdade. Todavia, cabe aqui mais uma observação a esse respeito. É verdade que, de início, as vivências espirituais se manifestam sob forma de imagens, emergindo como tais das profundezas da alma preparada adequadamente. Trata-se, então, de obter uma relação correta com essas imagens. Estas só têm valor para a percepção suprassensível, quando, por toda a sua maneira de manifestar-se, não querem ser tomadas apenas em si e por si. Tão logo são tomadas dessa forma, mal valem mais do que sonhos comuns. Elas deveriam anunciar-se como caracteres do alfabeto diante de nós. Nós não consideramos a forma desses caracteres, e sim lemos neles o que é expresso por seu intermédio. Assim como algo escrito não convida a descrever as formas das letras, as imagens que formam o conteúdo da visão suprassensível não convidam a concebê-las como tais. Ao contrário, levam à necessidade de abstrair totalmente de sua natureza imagética e conduzir a alma ao acontecimento ou entidade suprassensível que se exprime por seu intermédio. Assim como não se justifica a objeção de que uma carta relatando fatos antes inteiramente desconhecidos se compõe apenas de letras conhecidas há muito tempo, do mesmo modo, diante das imagens da consciência suprassensível, não se podem dizer que elas só conteriam algo emprestado da vida comum. Até certo ponto, certamente esse argumento é válido. Contudo, a verdadeira consciência suprassensível não dá ênfase ao que provém da vida comum, e sim àquilo que se exprime nas imagens. A princípio, a alma deve, obviamente, preparar-se para ver surgir essas imagens em sua esfera de observação espiritual. Mas, para tal, deve igualmente ter o cuidado de desenvolver o sentimento de não dever deter-se nas imagens, e sim relacioná-las de forma correta com o mundo suprassensível. Pode-se perfeitamente dizer que a verdadeira contemplação suprassensível não abrange apenas a capacidade de contemplar um mundo imagético no próprio íntimo, mas ainda outra, comparável à leitura no mundo sensorial. O mundo suprassensível deve ser imaginado, a princípio, como algo situado completamente fora da consciência comum. Essa consciência nada possui que lhe faculte aproximar-se desse mundo. Mediante as forças da vida anímica intensificadas pela meditação, é criado, inicialmente, um contato entre a alma e o mundo suprassensível. Com isto, emergem da torrente da vida anímica as imagens caracterizadas acima. Elas constituem, como tais, um painel tecido inteiramente pela própria alma. Na verdade, ele é tecido das forças que a alma adquiriu no mundo sensorial. Como trama de imagens, realmente não contém nada que não possa ser comparado à recordação. Quanto mais tivermos isso bem claro para a compreensão da consciência clarividente, melhor, pois não cairemos em ilusões sobre a natureza das imagens. Com isto, também desenvolveremos um correto sentimento em relação ao modo de relacionar as imagens com o mundo suprassensível. Por meio das imagens, aprenderemos a ler no mundo suprassensível. Mediante as impressões do mundo sensorial, naturalmente, nós estamos muito mais próximos dos seres e acontecimentos deste mundo do que mediante as imagens do mundo suprassensível contempladas de modo suprassensível. Poderíamos até dizer que essas imagens são, inicialmente, como uma cortina colocada pela alma diante do mundo suprassensível, ao sentir-se tocada por ele. O importante é nos familiarizarmos paulatinamente com o mo modo de vivenciar as coisas suprassensíveis. Na vivência, pouco a pouco surge a interpretação objetiva, a leitura correta. Quanto a experiências suprassensíveis mais importantes, os próprios fatos observados evidenciarão que não pode tratar-se de imagens recordativas da vivência comum. Não há dúvida de que muitas afirmações esdrúxulas são feitas nesse campo pelos que adquiriram, ou ao menos pensam ter adquirido, a convicção de terem experimentado certos acontecimentos suprassensíveis. Quantas pessoas não relacionam certas imagens surgidas em sua alma com vivências de vidas terrenas passadas, ao estarem convencidas das repetidas vidas terrenas? Deveríamos ficar sempre desconfiados quando essas imagens parecem apontar para vidas passadas, que neste ou naquele aspecto se assemelham à vida presente ou se manifestam de maneira que a vida presente possa ser facilmente compreendida de modo racional, com base na alegada existência anterior. Quando, na autêntica vivência suprassensível, surge a verdadeira impressão de uma ou mais vidas terrenas anteriores, em geral fica evidente que esta ou aquela vida terrena anterior foi de tal natureza que jamais nenhuma excogitação da vida atual, nenhum desejo ou aspiração em relação a ela, teria possibilitado caracterizá-la mentalmente. Nós teremos, por exemplo, a impressão da vida terrena passada num momento da vida atual em que for inteiramente impossível adquirirmos aptidões ou algo semelhante que tenhamos possuído naquela vida. Longe de surgirem em relação a essas vivências espirituais significativas, imagens que pudessem ser recordações da vida comum, em geral, essas imagens são de natureza tal que nem poderíamos encontrá-las na vivência comum. No caso das verdadeiras impressões dos mundos inteiramente suprassensíveis, isto ocorre em grau ainda maior. Muitas vezes, por exemplo, não existe possibilidade alguma de formar, com base na vida comum, imagens referentes à existência entre duas vidas terrenas, ou seja, a vida entre a última morte da pessoa na vida terrena passada e o nascimento na vida presente. Pode-se constatar que na vida espiritual foram desenvolvidas em relação a pessoas e objetos inclinações totalmente opostas àquelas desenvolvidas de forma correspondente na vida terrena. A pessoa reconhece que frequentemente na vida terrena foi impelida a ocupar-se carinhosamente com algo que evitou na vida espiritual precedente, entre a morte e o nascimento. Qualquer lembrança oriunda da vida terrena comum que pudesse surgir desse fato deveria ser diferente da impressão que se obtém pela verdadeira percepção da vida espiritual. Mesmo sendo as coisas conforme as descrevemos, alguém não familiarizado com a ciência espiritual ainda fará objeções, dizendo, por exemplo, dois pontos, abre aspas. Pois bem, você tem predileção por algum assunto, porém a natureza humana é complicada. A cada inclinação está mesclada uma aversão secreta. É esta que, em dado momento, surge em você com relação ao assunto em questão. Você a considera uma vivência pré-natal, quando talvez ela se explique com toda naturalidade por fatos psíquicos subconscientes. Fecha aspas. Contra tal objeção, em geral, nada mais se pode responder, senão que, em muitos casos, ela pode certamente ser justificada. De fato, os conhecimentos da consciência suprassensorial não são fáceis de obter sem qualquer objeção. Contudo, se é verdade que um pretenso pesquisador espiritual possa errar e relacionar um fato subconsciente com um acontecimento espiritual pré-natal, também é verdade que o aprendizado da ciência espiritual conduz a um autoconhecimento que abrange, inclusive, os estados anímicos subconscientes, podendo livrar-se de ilusões também nesse sentido. Aqui, porém, nada mais será afirmado, senão que apenas são verdadeiros os conhecimentos suprassensoriais aptos a distinguir na atividade cognitiva entre o que se origina dos mundos suprassensíveis e a representação mental pessoal. Ao se ingressar, porém, nos mundos suprassensoriais, essa capacidade de distinguir é adquirida de forma a se distinguir, nesse campo, entre a percepção e a mera imaginação, do mesmo modo como se distingue, no mundo dos sentidos, entre um ferro quente que se toca com os dedos e um ferro quente apenas imaginado. Fim das considerações número 2.